Entrevista.
Como eu falei para vocês no início do nosso Falando Francamente, nós vamos conversar hoje com Evangel Vale Júnior, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Bahia e da Coordenadoria da Associação para a Inclusão. E vamos conversar também com Ednilson Sacramento, da Coordenadoria da Associação para a Inclusão e do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Salvador, Bahia. E vamos falar sobre o dia de amanhã, 21 de setembro, o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Boa tarde, Evangel.
Boa tarde, Artemisia. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Amazônia.
Eu quero cumprimentar também o Ednilson. Boa tarde, Ednilson.
Boa tarde, um abraço para todos que nos escutam.
É um prazer ter a presença de vocês aqui em nosso programa, viu?
Prazer a todos nós.
Eu vou começar perguntando para você, Evangel, como será comemorado o dia de amanhã? Vocês prepararam algum evento especial? Como é que vai acontecer?
Bom, amanhã será o dia de luta, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E dessa forma, estão, por todo o Brasil, estão ocorrendo seminários, diversas ações, comemorações sobre a temática da pessoa com deficiência. Aqui para Brasília, nós, por conta do dia 21 ter coincidido com um sábado, nós preparamos a Semana da Pessoa com Deficiência e viemos para aqui no intuito de difundir mas essa temática, levando aos três poderes algumas propostas que pensamos podem contribuir com a efetivação dos direitos desse segmento. Ontem, no dia 19, fizemos uma mobilização em frente ao Congresso Nacional, tivemos algumas pequenas ações, salientando que essas ações não são patrocinadas por nenhum governo, nem nenhuma entidade, são cidadãos com deficiência, ou cidadãos que familiares ou pessoas afins, que com os recursos próprios vieram para cá para fazer esse trabalho de divulgação que ora estamos fazendo aqui com essa oportunidade que você está nos dando.
E você, Ednilson, gostaria de falar mais alguma coisa?
Exato. Na verdade, esse é um trabalho feito a partir da conjunção de forças das mais diversas deficiências em luta da efetivação dos direitos desse contingente que, apesar de nós termos uma legislação que nos ampara, Artemisia, nós temos também um desafio que é fazer com que essa legislação seja aplicada de verdade. Então, as pessoas com deficiência estão abaixo da linha da pobreza, estão quase sempre isoladas do convívio social, e é um dos nossos objetivos dar visibilidade a essa luta, fazer com que essas pessoas reivindiquem e garantam seus direitos e, portanto, conclamar a todos e todas para, nesse 21 de setembro, celebrar, e mais do que celebrar, reforçar a luta pelos direitos.
É porque as leis existem, não é? Aliás, são as mais avançadas, né, sobre os direitos das pessoas com deficiência. O problema é esse que você falou, né, Ednilson? Que elas funcionem, né? Que sejam respeitadas, não é isso?
É verdade. Inclusive, eu diria que um dos pontos que mais nos aflige é a falta de acessibilidade. A questão da acessibilidade, ela é regulada por decretos, por leis amplas que cobrem a acessibilidade nas mais diversas dimensões. Mas o que é que acontece? Os municípios muitas vezes descumprem a lei de acessibilidade, então permitem que as calçadas estejam sem a menor condição de trânsito, não só para a pessoa com deficiência, para todos os moradores daquela cidade. Então, a pessoa que tem garantida a sua acessibilidade ao ambiente físico, ao ambiente construído, ela terá, portanto, possibilidade de chegar mais tranquilamente para o seu posto de trabalho, para a escola, para o lazer, para o esporte. E essa é uma das nossas lutas, é fazer com que os recursos de acessibilidade aconteçam de fato para a vida dessas pessoas.
Você acha que isso ainda está longe, Evangel, de acontecer?
Sim, estamos muito longe. E aqui, com essa oportunidade, através da Rádio Amazônia, a gente tem que lembrar do número importante de pessoas com deficiência que vivem na região norte do país e que sequer estão começando a discutir questões de acessibilidade em suas cidades. São pessoas que vivem na região ribeirinha e que precisam também ser tratada com dignidade que merece, com ser protegida, ser compreendida como um cidadão de direito e que, no entanto, vive excluída à margem da nossa sociedade, tendo um tratamento desumano. E, para além disso, eu queria dizer que nós temos no nosso país, infelizmente, uma cultura de descumprimento de legislação que atinge a todos os brasileiros, não só as pessoas com deficiência. No entanto, um segmento tão fragilizado e historicamente prejudicado, excluído como esse segmento, ele precisa, nesse momento, ter uma atenção maior. E o nosso trabalho aqui é no intuito de levar os primeiros raios de cidadania àqueles que estão em situação mais excluídas. E aqui eu posso citar um segmento que são os índios, onde os representantes dessas comunidades indígenas com deficiência são os excluídos dos excluídos. Eles vivem em condição subhumana e nós, pessoas com deficiência, que conseguimos avançar um pouco nesse processo de inclusão, precisamos ter como marco nesse dia de luta o compromisso de resgatar a dignidade dessas pessoas que estão nessas regiões.
Em 2005, o dia foi instituído oficialmente, né, Evangelho? De lá para cá, melhorou. O que mudou de 2005 para cá?
Bom, a princípio nós trabalhamos na perspectiva de elaborar uma legislação, de discutir algumas contradições, algumas dúvidas que tínhamos com relação à forma de implantar essas políticas para garantir a essas pessoas o acesso a um novo momento, a uma vida digna. No entanto, o que conseguimos foi construir um arcabouço importante de legislação, algumas, infelizmente, que são muito contraditórias, o que facilita o descumprimento. Muito delas não estão regulamentadas como deveriam e não estabelecem, isso é o principal, não estabelecem punições por descumprimento. Então, não adianta no Brasil você estabelecer legislação dando direitos se você não estabelecer quais serão as sanções aplicadas àquelas pessoas que descumprem essa legislação. E nesse sentido é que, a partir desse marco, desse 21 de setembro, nós, por todo o Brasil, elaboramos um documento com a participação de muitas pessoas e viemos a Brasília, onde tudo acontece, clamar que essa efetivação ela aconteça, que a gente passe a fazer com que aquele cidadão que está hoje lá em Roraima, que está em qualquer uma das cidades, lá em Belém, lá em Santarém, ele comece a sentir que a legislação, tudo que é dito aqui, tudo que é feito aqui em Brasília, é que de fato, mesmo que de uma forma lenta, está modificando a vida dele. Essa é a nossa meta principal: atingir os que mais precisam e fazer com que eles acreditem que poderão ter um futuro melhor.
E eu vou perguntar para vocês, especialmente para você, Ednilson, a sociedade, né, a população, como é que ela pode ajudar, pressionando, de que forma ela pode fazer com que isso tudo aconteça?
Olha, eu acho que o primeiro passo é conceber a pessoa com deficiência como cidadão, como cidadã. Eu acho que a partir do momento em que as nossas categorias sociais perceberem que uma pessoa com a limitação visual, limitação motora, ou auditiva ou sensorial, pode exercer as atividades da vida diária, apenas bastando que a gente consiga atender a essa limitação, então uma pessoa que não enxerga certamente não dirigirá um veículo, mas isso não quer dizer que ela não possa ser um professor, uma professora, um técnico, ou um mecânico, ou o que seja. Então, eu penso que o primeiro passo que a nossa sociedade deve dar e deve reforçar é reconhecer as pessoas com deficiência, que é um segmento populacional tão grande, como cidadãs e como cidadãos. E a partir daí, procurar se informar, porque a falta de informação, Artemisia, é que gera muitas vezes o preconceito. Quer dizer, na dúvida, como eu não conheço a realidade das pessoas com deficiência, eu posso cruzar os braços. E é isso que nós não queremos, é braços cruzados, isso nunca.
Exatamente, você falou uma coisa importantíssima, justamente porque nós estamos agora sendo ouvidos em todo o Brasil, né? E em especial na Amazônia, nossa rádio é de ondas curtas, que eu perguntei como, né, que as pessoas podem se mobilizar e podem colaborar. Porque, como você falou, a falta de informação é que faz com que as pessoas não busquem os seus direitos, né? Não corram atrás, não ajudem, né? Nem sempre a pessoa que está nos ouvindo é uma pessoa deficiente, mas ela também tem que cobrar. Porque, como você também falou, a acessibilidade é para todos,
sem,
né,
dúvida.
Todo mundo precisa, né? Então todo mundo tem que participar, todo mundo tem que cobrar, né, das nossas autoridades o que a gente precisa, não é só ficar esperando que as coisas aconteçam.
Além,
né,
disso, Artemisa, desculpa interromper, mas assim, existe um mecanismo que está se fortalecendo no Brasil, que é a realização dos conselhos de direitos. Nós temos uma rede de conselhos pelo Brasil, os conselhos da pessoa com deficiência, e aí pode estar um grande mecanismo, e existe de fato a possibilidade de se crescer com isso. As pessoas nos municípios que não têm, não estão organizadas em associações, em conselhos, devem procurar os conselhos dos seus estados, das cidades mais avançadas, mais desenvolvidas, para a partir daí ter um fórum de discussão, porque não é interessante que apenas você reclame isoladamente. Então, é uma dica que a gente passa para as pessoas que estão nos ouvindo, é se informar a partir de cada cidade, de cada estado, onde e como funciona o Conselho de Direito da Pessoa com Deficiência, organizar-se em entidades, em associação, e a partir daí, Artemisa, discutir os seus problemas, o problema daquele território, o problema que atinge a dificuldade da criança chegar em sala de aula, a falta de um professor com habilidades para atender as mais diversas deficiências. Então, eu recomendo a participação e o fomento à criação de conselhos de direitos.
Uhum. E o endereço de alguém esteja nos ouvindo agora e queira, né, mais informações sobre o trabalho de vocês, como é que eles fazem para acessar essas informações? Vocês têm um site? Como é que é?
Olha, nós estamos atuando numa rede que, a partir, por exemplo, dos conselhos estaduais e dos municipais, já poderemos ter uma série de informações sobre essas ações. Uhum. Então, por exemplo, pode se dirigir ao CONAD, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um órgão do governo brasileiro, que reúne instituições da sociedade civil e representantes da maioria dos ministérios. E a partir do CONAD, que é um órgão nacional, as pessoas poderão ter acesso aos outros conselhos, às outras associações, e a partir daí se informar. Porque o importante é que naquele território, naquela região, as pessoas procurem as instituições que já existem, as associações de pessoas com deficiência, os fóruns que debatem as políticas públicas. É um caminho, procurar o CONAD, por exemplo.
Evangelho, mais alguma informação que você gostaria de passar aos nossos amigos?
Sim, eu queria fazer um complemento àquela pergunta que você fez. É importante que as pessoas, a sociedade compreenda que essa luta que nós, pessoas com deficiência, estamos carregando, né, essa luta que a gente trava no dia a dia pela mudança da acessibilidade, pela mudança, pela quebra das barreiras atitudinais e arquitetônicas, ela, desculpem, pesa sobre nós, mas ela deveria ser uma luta de toda a sociedade. Eu dou sempre esse depoimento. Há 12 anos atrás eu não era pessoa cega e não compreendia, não participava, e talvez por isso hoje eu tenha me esforço tanto de uma forma efetiva por mudar, quem sabe para compensar a minha inércia durante todos os outros anos. A gente não pode pensar que a acessibilidade, que inclusão é uma coisa que apenas é do interesse da pessoa com deficiência, assim como a gente não pode admitir que uma cidade tenha o hospital apenas porque uma pessoa doente pensou naquele hospital. Aquela ferramenta está lá para servir a todos que podem vir ou não ficar em condição de necessitar aquele serviço. O nosso paradigma tem mudado no sentido de não mais trabalhar com questões pontuais de pessoa com deficiência, e sim com desenho universal. Não é mais fazer a escada para para a sociedade e a rampa para o usuário de cadeira de rodas. Não, eu ia fazer a rampa para todos. A rampa é confortável para mim, para quem é cego, para o usuário de cadeira de roda, para o idoso, para a mãe que vem com o carrinho de bebê. Há muito deixaram até de usar por falta de acessibilidade e ninguém nem se toca nisso. Para o rapaz que vende a pipoca com o seu carrinho, a rampa serve a todos. Então a gente trabalha na perspectiva de um desenho universal, de uma cidade boa para todo mundo. E essas cidades que estiverem prontas para dar, para respeitar, para dar uma vida digna àquele seu munícipe com deficiência, ela vai estar dando uma condição excelente para aqueles que não têm deficiência. Então, precisamos desmistificar isso. A luta da pessoa com deficiência é de todo cidadão consciente, não apenas nossa.
E você, Ednilson, mais alguma informação que você gostaria de passar?
Eu gostaria de fazer mais uma vez um chamado às pessoas com deficiência de todo o país, seus familiares, as pessoas que convivem com essa realidade, para quem já está com um certo grau de inclusão, puxar o outro. O que quer dizer isso? É fazer com que as pessoas que não tenham benefícios assistenciais busquem os seus benefícios junto à assistência social. Aquelas pessoas que estão em condições de trabalhar, procurem os organismos, os institutos que estão qualificando essas pessoas. Já não vivemos mais no tempo em que as pessoas fiquem em casa esperando que as coisas aconteçam. Não é o fato de eu ter uma deficiência que vai me acomodar. Então, a mensagem que eu deixo é exatamente essa, que aquelas pessoas que têm um maior conhecimento procurem trazer as outras pessoas que não estão muito aprofundadas na caminhada para buscar esse serviço. E nós entendemos que teremos, de fato, uma sociedade diferenciada a partir do momento que aprendermos a respeitar essas pessoas. Então, se você conhece um vizinho, um amigo, uma amiga em situação de deficiência, converse com ele, converse com ela, procure saber quais são as suas necessidades, encaminhe ao Ministério Público, à Defensoria, ao Promotor de Justiça, à paróquia, à Igreja Evangélica, ao culto do Candomblé, a qualquer instituição a qual ela possa participar e, a partir daí, acesse seus direitos. Eu acho que esse é um bom caminho para todos nós.
Estamos conversando com Evangel Vale Júnior, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Bahia e da Coordenadoria da Associação para a Inclusão. Também com Ednilson Sacramento, da Coordenadoria da Associação para a Inclusão e do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Salvador, na Bahia. Eu quero agradecer a vocês dois, foi um prazer conversar com vocês aqui em nosso programa. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes também amaram essa nossa entrevista, né, esse nosso bate-papo. Eu desejo muito sucesso a vocês e espero poder conversar com vocês novamente aqui em nosso programa. Mesmo que vocês não estejam em Brasília, a gente faz entrevista também por telefone. Tá bom?
O agradecimento é nosso, é uma oportunidade maravilhosa, não só para nós que aqui estamos aqui com uma delegação de mais de 50 pessoas ao redor de Brasília, todos se mobilizando para fazer com que essa data seja marcada em todo o Brasil. Até mesmo nós não temos dúvida que esse 21 de setembro será o mais forte até então. Uhum. E isso para nós é uma alegria muito grande. Eu quero agradecer em meu nome, em nome das pessoas com deficiência, em nome dos conselhos, e dizer que voltaremos sim, porque temos muito que conversar a respeito dessa questão da pessoa com deficiência e dos direitos delas no nosso país.
Até para depois vocês contarem como é que foi o dia de amanhã, né? Depois vocês ligam e a gente conversa por telefone para saber a repercussão do dia 21, né?
Sem sombra de dúvida. Estaremos aqui para trazer as informações e atualizar as pessoas que mais precisam dela.
Tá certo.
Eu queria também agradecer a você esse espaço importante e também essa honra de estar falando para todos os ouvintes da Rádio Amazônia, dessa região que precisa tanto que a gente dê essa alavancada nesse processo de inclusão dessas pessoas. Também queria passar os nossos contatos, é o www.bahiainclusiva.org.br. Esse é o site da ARCA. E passar o meu contato pessoal, eu estou à disposição. A gente trabalha dando assessoria para a criação de conselhos estaduais e municipais. Durante 2 anos estive como coordenador da Comissão de Articulação dos Conselhos aqui do Conselho Nacional em Brasília, e nós teremos o maior prazer de estar dando apoio para a criação de conselhos e para a criação de instituições de defesa do direito da pessoa com deficiência. Os meus contatos são os seguintes. O e-mail é evangel, evangel.vale, V-A-L-E, @gmail.com, evangel.vale@gmail.com, e o telefone, vocês podem ligar à vontade para fazer qualquer consultoria dentro dessa área, é o 071-91-13-14-25. Estaremos, tanto eu como o Ednilson, trabalhamos juntos com a nossa ONG, dando suporte para a criação dessas instituições, e com muito prazer estaremos ajudando a qualquer prefeitura, a qualquer cidadão, a qualquer pessoa que deseje, de alguma forma, contribuir com o processo de inclusão das pessoas com deficiência no nosso país.
Bom, mais uma vez eu agradeço e desejo aos dois, né, aos quatro que estão aqui com a gente. Nós estamos também com
a Marlene
e o
Zilmar Figueiredo. A Marlene é uma militante, participa, nos apoia em todo o Brasil, é professora, aposentada, e hoje se engajou nessa luta. Ela é de Niterói, e o Zilmar é lá de Contagem, Minas Gerais, também é professor e também está contribuindo com esse processo da Semana de Luta da Pessoa com Deficiência aqui em Brasília.
A Marlene Santiago, é isso?
Marlene Santiago Chaves.
Ah, tá certo, Marlene. Então agradeço a você, agradeço aos quatro e desejo a todos uma boa tarde.
Boa tarde. Boa
obrigada.
Ajuda-nos,
há 10 anos no seu coração.